E nós recebemos aqui no estúdio do Conexão Senado o jornalista Ivan Godoy, especialista em política internacional. Bom dia, Ivan.
Bom dia.
Ivan, radicalizações, manifestações com, inclusive, mortes na Ucrânia e na Venezuela. Vamos começar por uma tragédia por vez. A situação da Ucrânia. Ontem, os jornalistas, agências internacionais dizem que foi um dos dias mais violentos. Falam-se, os números não são precisos, mas chegou a se falar até em 100 mortes. Na Ucrânia, a coisa radicalizou, né, Ivan?
O que acontece na Ucrânia é que, como se vê pelas fotos, já os manifestantes também estão usando armas de fogo, né? E a coisa pode descambar para uma espécie de guerra civil, porque, e aí vemos uma semelhança com a Venezuela, são países divididos e praticamente divididos ao meio. Então, o que indica é que não há um setor que predomine completamente sobre o outro, o que torna mais difícil a solução da crise. Porque quando há, por exemplo, um governo que tem quase toda a população contra, aí a coisa é mais fácil solucionar. Quando o governo digamos, que o país está dividido, ele tem a metade da população a favor, ele se sente estimulado, a continuar no poder. E aí, se não houver uma mediação internacional, como está havendo, né, no caso da Ucrânia, pode haver um perigo, né, de um conflito maior, né, uma verdadeira guerra civil. Na Ucrânia a coisa está realmente, se não houver essa solução que foi anunciada, que eu acho interessante, né, que é antecipação das eleições presidenciais, um governo de coalizão e a volta à Constituição que a Ucrânia tinha logo depois da independência, que é uma Constituição que não dava tantos poderes ao presidente, porque houve mudanças constitucionais que criaram um regime presidencialista muito mais forte na Ucrânia. Agora, temos que ver o caso da divisão da Ucrânia se dá entre as províncias do oeste e as do leste. As do leste, que são mais perto da Rússia, são formadas por mais ou menos a metade da população ucraniana e são pessoas que falam russo. Eles não falam sequer o idioma da Ucrânia. Uhum. E do outro lado estão as pessoas que mais para o ocidente que falam o idioma ucraniano, que é a cidade de Kiev, né, a capital, e outras cidades, né, ucranianas. Então, ao mesmo tempo, há uma região chamada a Crimeia, a Península da Crimeia, é famosa porque houve muitas guerras, né? Houve a Guerra da Crimeia no século XIX, famosa. Se vocês viram o filme, é um filme clássico de Hollywood, você é um garotão, talvez não se lembre, mas chama A Carga da Cavalaria Ligeira, que é um clássico, que foi a última grande carga de cavalaria dos ingleses contra os russos na Guerra da Crimeia. E lá os russos receberam essa carga de cavalaria com tiros de canhão. Aí, desde essa época, se achou que não era mais conveniente cargas de cavalaria, né? Já quando havia armas de fogo, a coisa complicou, né? Mas o que eu quero dizer é que a Crimeia é uma área, por exemplo, de população quase toda russa. E o Khrushchev, Nikita Khrushchev, aquele líder soviético, ele fez uma mudança constitucional e passou da Rússia para a Ucrânia. Só que naquela época, tudo era o mesmo país, né? Então, para que você veja a confusão existente nesse país étnica, né? Além disso, tem outros grupos, como os tártaros, outros grupos étnicos. Então, mas basicamente a grande divisão é leste-oeste, leste pró-russo e oeste anti-russo. E o que dá mais ou menos a metade da população para cada lado.
E a confusão toda começou exatamente por conta da indefinição com relação para onde a Ucrânia marcharia. Se com a União Europeia ou se com a Rússia. Me parece que estava já tudo acertado para que o presidente Yanukovych fosse para a União Europeia, inclusive com a promessa de ajuda financeira, e aí o Vladimir Putin disse que não era bem assim.
Não, o que acontece também, vamos esclarecer, não é entrar na União Europeia, até porque boa parte da União Europeia é contra qualquer possibilidade de entrada da Ucrânia, que é um país enorme, com problemas financeiros, uma população grande, tamanho grande, né? Uhum. Dentro, nível de Europa, é um país muito grande. E, ao mesmo tempo, tem a questão, né, de que a Europa já tem que ajudar a Grécia, ajudar Espanha, Portugal, né? Países, né? Antes a Irlanda teve problema. Então, imagine a Europa não tem condições, a União Europeia, de dar um apoio realmente grande financeiro à Ucrânia. E não quer, o que havia era um acordo, na verdade, era uma aproximação, já era o início. Mas não se vislumbra uma entrada da Ucrânia na União Europeia. Então, o que se acenava era com um acordo econômico, de colaboração econômica, uma parceria, né, da União Europeia com a Ucrânia. Agora, a questão também é que, nesse momento, a Rússia tem mais condições de dar ajuda à Ucrânia econômica. A Rússia oferecia 18 bilhões, e mais, baixar o preço do gás que ela vende, porque a Ucrânia não tem gás natural, ela depende da energia da Rússia. Então, a verdade é que há um problema tremendo nessa questão toda. Por um lado, né, uma parte da população quer uma aproximação maior com a Europa. Por outro lado, se afastar, romper com a Rússia, significa o início de uma crise econômica espantosa, porque o Putin vai cobrar da Ucrânia o preço que ele cobra um país estrangeiro.
Hoje ele vende a preço subsidiado.
Cara. A preço subsidiado, como se a Ucrânia ainda fosse parte ligada à Rússia, né? Que era a União Soviética, né? Então, se a Ucrânia for tratada como um país estrangeiro pelo Putin, ele vai vender o gás ao preço normal. Isso vai ser uma crise, fora que não vai dar a grana. E eu não sei até que ponto a União Europeia tem condições financeiras de bancar a Ucrânia aí, né? Então, vai continuar a confusão lá na Ucrânia já pelo agravamento da crise. Então, eu acho que é importante um acordo, um meio termo na história, que diz, mano, tudo bem, né? Vamos nos aproximar da União Europeia, mas não vamos nos afastar muito da Rússia. É meio difícil, sabe? Aquela situação, né? Que é como dizer, ou para um lado ou outro. E a Rússia tem aquela questão, sempre teve influência nessa área. Isso não importa ser capitalista, comunista. Na época do Czar, né? Ela era um país importante na região. No comunismo, continuou sendo um país importante. E ela que agora, depois daquele período do Yeltsin, que a Rússia ficou meio bagunçada, o Putin, que é um cara realmente acusado de ser um durão, né? Mas, de certa maneira, toda a história russa, os governantes foram durões. Os czares não eram defensores, não eram muito liberais, né? Nem os comunistas, o Stalin. E o Putin vai um pouco nessa tradição, né? Não é nenhum Stalin, não é nenhum czar, mas é um homem meio assim, que gosta de exercer autoridade.
Mais linha dura.
E a Rússia está retomando seu papel um pouco de potência na região. Então, tudo isso é o contexto e o que temos que evitar é que a coisa descambe para uma violência generalizada, né?
Vamos mudar de confusão. Na Venezuela, a situação também
não é... Você não falou mudar de país, falou mudar de confusão.
A situação na Venezuela, depois da morte do Chávez, você acredita que o Chávez é que dava aquela coesão ainda social e isso está se esgarçando agora com a presidência do Nicolás Maduro? Porque a coisa também lá
O que acontece, vamos fazer até uma comparação, né, de países que não são exatamente iguais, mas são aliados, a questão de Cuba e da Venezuela. Cuba, como um país que já foi um país comunista, já institucionalizado, ele tem, por exemplo, uma estrutura de poder que é o Partido Comunista, que é organizado em todo o país, etc. E claro que tinha a figura do Fidel Castro. Mas, por exemplo, se morresse o Fidel Castro agora, não vai mudar muita coisa, até porque ele é um símbolo, mas já tem uma estrutura organizada. Inclusive, até o irmão dele já foi decretado, existe uma pessoa que é o vice lá, que é o vice que já disse que é o que está aparecendo muito, fazendo discursos. Quer dizer, já tem uma pessoa...
Fidel deixou uma sucessão mais organizada.
Mais organizada. Agora, o Chávez era tudo em torno a figura dele. E o partido de governo da Venezuela, eu não estou comparando do ponto de vista político, mas do ponto de vista de organização, estrutura, não é como os partidos comunistas nos países comunistas, que é uma estrutura realmente de poder. É uma coisa meio confusa. Tudo era uma coisa muito personalista ligada ao Chávez. É lógico que há, por exemplo, a gente nota uma divisão na Venezuela, não há dúvida, é uma divisão entre basicamente a classe média, os mais ricos e os pobres, né? E o fator aí também determinante que tem dado, na minha opinião, básico, é o exército. O exército, ele já sofreu, digamos, uma limpeza quando houve aquele golpe contra o Chávez, que chegou a derrubá-lo por 48 horas, né? E ele conseguiu voltar. Ele aí limpou o exército de gente que era contra ele, até porque ele, na hora do golpe, ele viu quem era a favor e quem era contra, né? E ele limpou o exército de inimigos dele. O que aconteceu? Tem que se ver como toda essa crise econômica se reflete nas Forças Armadas. Aí é básico, porque há um virtual equilíbrio, né? Agora, tem havido uma radicalização. O Maduro, evidentemente, claro que ele não tem o carisma do Chávez. Ele ganhou a eleição por pouco. Devemos ver também que houve eleições municipais, ele ganhou a eleição municipal, não foi uma vitória boa, mas ele ganhou a eleição municipal. Então, há um racha no país, o governo ele tem assim, uma legitimidade, porque ganhou a eleição. Agora, a oposição, o que é preocupante é que está se partindo para uma radicalização de ambos os lados. Você pode observar que o dirigente, o Capriles, que era o dirigente, que foi o candidato a presidente, que é considerado o homem mais moderado, ele está sendo deslocado.
É, está meio subindo, de fora, né? Leopoldo Lopes é
que é o mais radical, que é do partido Vontade Popular, Voluntad Popular, e que está promovendo essas manifestações, né?
Está preso, inclusive.
É, ele foi preso, e a questão que vive a movimentação, você vê que como o negócio está radicalizado, que dizem que esse movimento é denominado La Salida, a saída do Maduro. Agora, o homem acaba de ser eleito também, né? Então...
E tem o exército.
Tem apoio também de uma parte. Agora, ao mesmo tempo, é evidente, essa radicalização de ambos os lados é grave. Eu não sei se seria interessante até realmente os países amigos da Venezuela, os países vizinhos, uma mediação para baixar a bola um pouco, né? Porque, claro, não é uma violência como a Ucrânia, né? Nem se compara, né? Foram, se não me engano, houve aqueles 3 mortos, né? Também morreu essa missa, né? Causou tudo. Mas esse tipo de clima não é nada positivo, porque a qualquer momento pode descambar para uma coisa pior, né? Que não nos convém. Então, é bom que, tanto de parte do governo da Venezuela como da oposição, haja algum tipo de disposição de diálogo. Senão, a coisa se agrava, né?
Vamos esperar que a temperatura baixe, tanto na Ucrânia como na Venezuela. Ivan Godoy, obrigado pelas suas informações e a sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia.
E um bom fim de semana para você, Gesiel, e para os nossos ouvintes.
Grande abraço, Ivan.